saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, eu sou Gabriel Mesquita, analista econômico do Sicredi, seu podcast Análise do Dia. Vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado nessa segunda-feira e vão movimentar o mercado nessa semana, né? Uma semana marcada aí pela super quarta, né, de decisão de política monetária. Hoje os juros futuros recuaram, né, no início no dia, após sinais de que Flávio Bolsonaro pode desistir da disputa presidencial de 2026, né, abrindo espaço aí para um candidato mais alinhado à proposta de política fiscal defendida pelo mercado e com maior potencial para agregar votos dos eleitores. Né, os índices longos chegaram a cair 20 pontos, né, ao longo do dia, mas reduziram o recuo por conta da pressão altista da curva americana. Esse recuo nos DIs, né, colaborou para uma leve recuperação do Ibovespa, né, um movimento de correção ao forte tombo da sexta-feira de mais de 4%, né, mas então a gente teve uma pequena correção. E essa alta do principal indicador da B3 foi moderada, né, pela queda de mais de 1% no minério de ferro e também porque o quadro político ainda exige cautela, né? E o dólar também chegou a ceder pela manhã, fechou aí em queda, mas ainda com ganhos limitados, né, dessa sensibilidade dos investidores ao noticiário político e a carência de sinais firmes de algum ajuste fiscal, né? Ao mesmo tempo, os investidores operam com cautela também em meio a essas decisões de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né, na quarta-feira. Então, a expectativa aqui de que o prêmio de risco de uma eventual candidatura de Flávio Bolsonaro só deve ser dissipado quando a candidatura se mostrar inviável, né? Vale a pena ressaltar que as pesquisas mostram uma desvantagem maior de Flávio Bolsonaro, né, em eventual disputa com o presidente Lula, em comparação com outras candidaturas de direita ou centro-direita, né? E além desse noticiário político, né, que deve agitar os ativos e trazer volatilidade, a semana também será marcada aí por conta de divulgação de diversos indicadores relevantes no Brasil e no mundo, né? No Brasil, a gente vai ter as vendas no varejo e o volume de serviços no final da semana, né, na quinta e na sexta, ambos de outubro, além da divulgação do IPCA na quarta-feira. Sobre o IPCA, a gente espera um avanço de 0,22% em novembro, né, um pouco acima do consenso de 0,18%. E para o ano, a gente está esperando aí, aproximadamente 4,4%, né, abaixo do teto da meta, o que deve evitar, né, que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, escreva uma nova carta a Fernando Haddad, justificando a falha no cumprimento da meta, né? Lembrar aí que depois de descumprir a meta de inflação entre janeiro e junho, né, ele teve que escrever uma carta, né, justificando o estouro do limite da te do, meta, do teto da meta, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, e a gente projeta aí que ele não vai precisar fazer isso de novo em dezembro, né, depois de dezembro. Sobre a decisão de quarta-feira, o Banco Central brasileiro, né, deve manter os juros inalterados em 15%, né, amplamente esperado pelo mercado. Mas o mercado espera por ajustes na comunicação, né, para calibrar sua aposta sobre o início do ciclo de corte de juros, né. Vale lembrar que nosso cenário é em janeiro, mas é um cenário muito incerto, né, e vale lembrar aí que a gente tem tido sinais mais claros de desaceleração na atividade, no mercado de trabalho. E com a inflação apresentando um comportamento benigno, né, a fala de Gabriel Galípolo na semana passada ressaltou, né, que ele tem observado esses avanços, né, mas em parte a desaceleração da atividade não tem tido a velocidade desejada pelo Banco Central, e pode fazer que o Banco Central haja com um pouco mais de cautela e postergue o início do ciclo de corte de juros, né. E o Banco Central já vem sinalizando algum espaço para flexibilização monetária, né, aumentando essa possibilidade. Já o Fed, por sua vez, deve cortar juros em 25 pontos base, né, no nosso cenário, por conta do enfraquecimento do mercado de trabalho americano, apesar da atividade relativamente resiliente, né, e a decisão deve ser marcada por dissenso, né, com pessoas votando por manutenção e outras votando por cortes. E o discurso deve ser cauteloso, como tem sido, garantindo que a autoridade monetária ficará dependente dos próximos dados, né? Logicamente, né, a cada novo corte lá nos Estados Unidos, a barra para cortes adicionais fica maior, por conta da inflação ainda pressionada, rondando ao redor de 3%, né, acima da meta de 2%. Então, a expectativa aí de que não tenhamos tantos cortes adicionais assim lá nos Estados Unidos. Tá? E esse foi a análise do dia, um podcast do Sicredi. Agradecemos a audiência e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!